Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Iniciamos agora comigo, Rodolfo Marques, mais um programa Memória Viva pela Web Rádio Jus. Daremos continuidade à série Processos Judiciais como Fonte de Pesquisa. No programa de hoje, vamos apresentar um caso ocorrido na cidade de Belém e que chocou a população por tamanha crueldade que o permeou. Trata-se dos crimes cometidos por André Barbosa, nascido em maio de 1981, na região do Guarujá, em São Paulo. Lia residia no bairro do Guamá no período em que foram praticadas as ações delituosas. O homem chegou a prestar serviço militar durante algum tempo, mas foi desligado devido a inúmeras transgressões. O monstro da Ceasa, ou monstro do Guamá, como ficou conhecido, foi acusado de ter violentado sexualmente 4 adolescentes, entre 11 e 14 anos de idade, e, entre as vítimas, apenas uma conseguiu sobreviver. Inicialmente, os inquéritos foram instaurados para apurar as mortes de 3 jovens entre 2006 e 2007. A primeira vítima foi um pré-adolescente. Seu corpo foi encontrado próximo ao Igarapé Murucutu, na estrada da Ceasa, em 20 de dezembro de 2006. Devido à condição irreconhecível da vítima, não foi possível identificá-la imediatamente, assim como os responsáveis ou o responsável pelo crime. Mais tarde, houve a confirmação de que o jovem estava desaparecido desde o dia 16 do mesmo mês. Os familiares só tomaram conhecimento das condições da sua morte com a prisão do acusado, tendo passado mais de um ano desde o assassinato. Foi constatado que André Barbosa morava próximo da vítima, com a qual conversava rotineiramente e, no dia do crime, ambos foram a uma lan house para jogar, assim como passaram por alguns outros locais previamente planejados pelo acusado. Chegando às proximidades da mata da Ceasa, onde foi executado o ato criminoso, o réu mentiu. Ele afirmou que precisava urinar, levou o jovem para o interior do local, o imobilizou e o assassinou de modo cruel. Passado algum tempo depois desse primeiro crime, André Barbosa fez outras 2 vítimas, ambas adolescentes de 14 anos de idade. Os assassinatos ocorreram em 11 de janeiro e 23 de março do ano de 2007, respectivamente, e procederam-se nos termos do modus operandi do réu. O homem, primeiramente, se aproximava e conquistava a confiança das vítimas. Posteriormente, levava-os à lan house chamada Snap, e de lá seguiam para um centro lotérico. Depois, a uma agência do Banco do Brasil e, por fim, rumavam para as matas da Ceasa, onde era consumada a ação criminosa. Uma das vítimas chegou a reconhecer André. Questionou-o se ele não era o cara da Ceasa, tendo em vista a repercussão que estava ocorrendo referente aos 2 assassinatos que houve até então. O réu desconversou, mas seguiu com o plano e tirou a vida do jovem, sendo este a sua 3ª vítima, com a qual ainda manteve ato libidinoso. Só foi possível identificar a autoria dos crimes quando o réu falhou na execução da 4ª vítima. Isso porque o jovem, que também foi levado para as matas da Ceasa, fingiu-se de morto e depois, restabelecido, pediu ajuda. Algum tempo depois, a polícia efetivou uma varredura na área e encontrou o celular do acusado, o que possibilitou sua captura. André Barbosa confessou os 3 homicídios perante a autoridade policial, o que foi confirmado com os laudos de exame cadavérico e de identificação humana pelo exame de DNA. Quando questionado sobre os motivos que o levaram a praticar tais atos contra os adolescentes, o depoente não soube afirmar precisamente o que acontecia. Ele apenas se recordou de uma forte confusão mental que o afligia nas ocasiões. Disse ainda saber que a 4ª vítima estava viva, pois não teve intenção de matá-la. Para além disso, nada mais foi dito pelo depoente quando lhe foi perguntado. A infração penal do réu incorreu nas seguintes sanções punitivas. Artigo 121, incisos 1º, motivo torpe, 3º, modo asfixia e crueldade, e 4º, dissimulação, além dos artigos 211, 212 e 214. É importante ressaltar que André Barbosa não sofre de transtornos mentais relevantes. Então, não houve alteração no princípio da culpabilidade, de modo que ele foi enquadrado nos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação e vilipêndio de cadáver, além do atentado violento ao pudor. Inicialmente, foi requerida sua prisão preventiva, mas houve o pedido de habeas corpus por parte da defesa de Barbosa, no que diz respeito aos seus possíveis transtornos mentais e à ausência de testemunhas no caso. Fatos que acabaram por atrasar a audiência de instrução e o julgamento do caso em um primeiro momento. Por fim, já em novembro de 2008, o monstro da Seada foi julgado e condenado a 104 anos de prisão pela morte de 3 meninos nas matas da Seada. Ele negou a autoria dos crimes, embora, em princípio, tenha assumido o abuso sexual e as mortes dos garotos. Somente o ataque à última vítima foi confessado em juízo pelo serial killer. Alguns anos mais tarde, em 2013, o réu pediu para responder ao processo em liberdade, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar. Todavia, as câmaras criminais reunidas do Tribunal de Justiça do Pará negaram o pedido de habeas corpus liberatório para André Barbosa, dada a sua periculosidade e também pela existência da outra condenação. O caso como um todo despertou uma ampla comoção popular e revolta, tendo em vista o seu caráter cruel e a clara violação à legislação pertinente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse foi o programa de hoje. Ficamos por aqui com mais um Memória Viva. Esse programa é mais um da série Processos Judiciais como Fonte de Pesquisa, o caso do Monstro do Guamá ou Monstro da Seasa. Uma ótima semana e continuem ligados na nossa programação.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.